Estamos apresentando Ensaio Geral, com o melhor da música brasileira e instrumental.
Bem, meus amigos, permita aqui, um pouco mais cedo, a primeira parte do nosso programa de hoje, porque hoje nós temos um tempo especial, Eu Sou o Samba, um convidado muito especial. Eu e Iago temos aqui o prazer de receber Tarcísio, Tarcísio Faustini, e vamos começar agora,
como se fosse assim, uma homenagem do programa Ensaio Geral
a Tarcísio Faustini e a tudo que ele fez até agora no rádio brasileiro, no rádio Espírito Santo, consequentemente no rádio brasileiro. Tarcísio, bom dia. Ok, nós estamos aqui, eu conversando com o Tinoco. Tinoco está ligado do programa, Zé Roberto Santos Neves também está, Rogerinho também e Saul. E a gente vai falar com esses caras por telefone.
Qualidade, né? Estamos bem.
Tarcísio, você está completando 1.500 apresentações com o seu programa, e eu acho isso uma marca, uma marca incrível. Isso é recorde nacional?
Não sei, eu acredito que não. Marina Caliste fez muito mais.
Tem muita coisa também, né?
Mas também nacionalmente deve ter coisa assim. Mas aqui no Espírito Santo eu acho que pelo menos...
Sim, com certeza.
É muito tempo, é muita teimosia, eu digo, né? Nós somos muito teimosos. Você também é teimoso. Né?
Quantos anos são, Tarcísio, de estrada para chegar
a 1.500? A gente vai fazer 29 anos agora, mês de maio. Quer dizer, no ano que vem são 30.
29 anos, 30 anos praticamente. Então, é uma vida dedicada a essa atividade apaixonante e um trabalho que merece ser reconhecido. Então, eu gostaria de saber de você, vamos fazer um papo bem informal aqui.
Sim.
Eu gostaria de saber, porque logicamente, no fim, lembrando para o público que isso aqui não é a segunda parte ainda do fim da sintonia, não. Isso aqui
é outra
conversa. Mas você traz de casa uma paixão pela música. Lógico, senão você não teria abraçado e teria chegado, teria andado tanto nessa estrada, ainda tem muita coisa para caminhar. Como você se lembra de quando a música chamou sua atenção pela primeira vez?
Ah, sim, com certeza do rádio, né? Do rádio. Morando em Guaraná, né, a Rádio Nacional, que a gente ouvia, a Rádio Marink Veiga. Então, era ouvindo o rádio e aqueles grandes programas de auditório que havia, né? Assim, programa César de Alencar, Manuel Barcelos, Paulo Gracindo aos domingos. Então, eu escutava muito rádio. Tá? Em Guaraná chegava mais a Rádio Nacional e tal. Depois eu fui conhecer, né, a Rádio Espírito Santo. Então, lá quando eu já fui para Santa Teresa. Em Santa Teresa pegava melhor a Rádio Espírito Santo. Então eu escutava, aí que eu ficava encantado. Como é que era o sábado, ao vivo, tinha atrações Hugo Borges. Sensacional, ao vivo, com esses grandes cantores e tal, o Reginaldo Maurício Oliveira. Então essa paixão veio assim, do rádio. Eu fui colecionar discos a partir de quando eu já tinha uns... Eu já tinha o quê? 18 anos e tal. E quando eu pude ganhar meu dinheirinho e tal, eu fui colecionar discos. Então fazia reuniões em casa, né, com amigos para compartilhar discos, e também gravava muito fitas para os amigos. Tinha essa coisa de gravar fitas. Você deve ter passado por isso também,
claro,
né?
Com certeza.
Então, a fita cassete, basta. Eu fazia muito isso com os amigos. Aí ficava preocupado com a sequência das músicas. Também não era para ser uma coisa, né, aleatória.
Sim.
Quer dizer, quando surgiu o rádio para eu fazer, né, quer dizer, preparar um programa, então a produção do programa, a sequência, Aí, né, aquela experiência de gravar fita veio também.
Sim.
Eu falei, olha, eu preciso não ser uma sequência aleatória, né? Eu quero usar temas, quer Sim. dizer, buscas falando sobre um assunto, ou alguma coisa relacionada. Hoje vamos falar sobre saudade. É uma porção de música sobre saudade, sobre praias e tal. Então, é uma coisa que veio na sequência. Eu até tentei, como eu estava te falando há pouco, estudar violão com Maurício Oliveira.
Pois é, eu ia te perguntar isso aí. É. Que instrumento você gostaria de ter?
Certamente o violão, né?
Violão, né?
O violão. Eu me encantava com aqueles violonistas que eu escutava.
De Maurício falava, Maurício Oliveira falava que...
Fernando Reis.
Maurício Oliveira falava que o violão, hein, Iago? Era o instrumento mais fácil de tocar errado.
É verdade.
Ai, ai.
É verdade. A gente conseguia tocar de uma forma simples, com aquelas revistinhas, né?
Sim, sim.
Como é o nome daquela revistinha? Vigu. Vigu, você chegou a conhecer?
Eu sim, claro.
Era violão e guitarra, mas Isso. a gente chamava de Vigu, a revistinha. Então a gente tinha que virar a página no meio da música, né? Te amo espanhol, aí virava lá. A gente não conseguia ter uma sequência lógica na cabeça da gente. Então era tudo decorado. Eu cheguei numa época de eu ter umas 30 músicas decoradas,
Sim.
naquele mesmo tom e tudo. Mas depois você vai esquecendo e vendo que tem tanta gente que toca bem. Então é muito melhor você escutar do que você tocar, né?
Não, e você estudou com o Maurício, né?
Estudei.
Eu também estudei um tempo com ele, mas a gente ficava conversando e ouvindo mais, igual aconteceu com você, ficava ouvindo mais do que praticando. E ele cobrando estudar em casa, mas era tão... Ele tocava da maneira tão fácil, que parecia fácil.
É.
Chegava em casa, você pegava o instrumento, uma dificuldade danada, muito... Violão é difícil, cara.
Então, as primeiras pestanas.
Eu perguntei para ele assim. Eu falei, ó, me fala sinceramente. Um violonista do seu nível, numa vida só dá para fazer? Ele falou, acho que não. E ele acreditava em algumas coisas, né? E ele falava que não. Ele falava que exige muito. Ele estava com mais de 70 anos e praticava diariamente, tinha que pegar no instrumento, tem que pegar, porque senão faz diferença. Todo instrumento, né, exige isso do músico, né? Dedicação.
E a gente não é só o dom, né? As pessoas acham que é fácil. O cara nasceu com esse dom.
Não.
Então ele vai, não, é muita transpiração.
É muita transpiração. Tem inspiração e muita transpiração.
Eu admiro muito esses grandes músicos.
Exatamente. E eu ia perguntar isso para você, que... E como é que você se apaixonou pelo violão? E não pelo piano, e não pelo instrumento de sopro? Por que o violão, Tarcísio? Chamou sua atenção?
Porque estava mais perto da gente, né? A gente conhecia, mas não era todo mundo que tinha piano em casa. Agora, Sim. violão, você marca a reunião na sua casa. Aí geralmente alguém leva o violão. Então era uma coisa mais sofisticada. A música mais popular... Era uma coisa mais voltada para o assim, violão, aquelas rodinhas de amigos e tal. Sim. Piano já era uma coisa mais chique.
E fácil de levar também, né? Para onde você vai, você não leva.
Exatamente, você não leva o piano pra... nas costas. Né?
Exatamente.
Eu fui conhecer um pouco mais assim, de piano, me interessar, achar bonito, foi quando eu conheci a Bossa Nova, né? Eu conheci de trás para frente, né? Veio nos festivais, né? Aí eu conheci essa turma que apareceu e a turma falando sobre a Bossa Nova. Eu não tinha prestado atenção na Bossa Nova. Sim. Eu tinha 8, 9 anos de idade, então eu não gostava de Bossa Nova, João Gilberto, aquela vozinha macia e tal. Eu gostava de ouvir Jorge Goulart, eu gostava de ouvir Francisco Alves, ainda gravações e tal, Orlando Silva. Aí então... A Bossa Nova, quando eu me interessei, eu vi que tinha um monte daqueles assim, conjuntos de piano, baixo e bateria.
Sim.
Né? E era o Zingo Trio, um monte de trio fantástico, Jongo Trio. Aí que eu fui prestar mais atenção no piano.
Sim. Pode ver.
Então já foi ao contrário. Foi ao contrário. Eu já tinha o quê? 20 anos e tal, mas quando eu tinha 15, 14 anos. Nada, me interessava era o violão, porque era uma coisa alegre, todo mundo tocava.
E roda de amigos, né?
Em roda de amigos. Aconteceu, a Jovem Guarda, ela feios, ela trouxe como assim, consequência uma porção de gente querendo tocar guitarra também, porque sim, os acordes eram simples.
Sim.
Não era como a bossa nova. Bossa nova, chorinho, para tocar um chorinho, gente, tem que ser um fenômeno, né? Tudo bem. Agora, aquelas musiquinhas simples da Jovem Guarda, todo mundo achou que podia tocar o instrumento.
Exatamente. Um dia desse, falando no chorinho, eu lembrei do Zé Paulo Becker, um dia desse, numa entrevista, ele já tinha ganho 2 concursos nacionais de violão, então ele se sentia pronto para encarar uma roda de choro. Entrou numa roda de choro e não conseguiu tocar. Choro é outra coisa que as pessoas se enganam muito, é muito difícil. Cara.
Nossa!
Muito difícil.
E bonito, né?
Bonito demais.
Desde Joaquim Calado, lá para trás.
Exatamente. Né? Tarcísio, você escolheu as músicas e hoje quem comanda o programa é você.
Que é isso.
Nós vamos ouvir o que agora? O que é que você
então, olha só, eu queria, já que a gente está falando também nesses 1.500 programas, daqui a amanhã completo, eu queria apenas assim, lembrar desse meu primeiro tema de abertura,
sim,
porque aquela coisa, me chamaram para fazer o programa. Eu fiquei, gente, mas o que, que eu vou fazer? Eu preciso de algum assim, tema de abertura e uma sequência lógica, vou fazer temas. E que tema de abertura? Uma música instrumental que eu ache legal e que seja empolgante.
Uhum.
A música que eu me lembrei foi Zanzibar, do Lobo, porque tem uma história interessante. Tá? Essa música nunca teve letra. Uma porção de gente já gravou.
Nunca teve letra.
Nunca teve letra, tudo bem, mas ela foi proibida pela censura. Tem que coisa maluca.
Mas como?
Não sei. Duas músicas de Edu Lobo foram proibidas pela censura na época. O Zanzibar, que é essa que a gente vai ouvir.
Sim.
Tá? E uma outra, Casa Forte.
Casa Forte
também. A censura não explicava por quê. Era simplesmente proibida. Tá? Eu não sei se acharam o nome esquisito, Zanzibar. Não sei se achava a música e tal. Tudo bem. Edu Lobo gravou nos Estados Unidos essa música, censura. E quando é que foi? 70. Tá? Ele tocando violão.
Sim.
Né? Sensacional a gravação. Tem também, quem mais? Hermeto Pascoal no piano.
Sim.
Tá? E uma percussão genial do Ayrton Moreira. Nossa. Então é uma gravação que assim, dá vontade de você escutar mais música.
Sim, com certeza.
Então, é por isso que eu escolhi essa música. Então, ali como nosso primeiro assim, tema de abertura.
Tá?
E pra gente ouvir hoje aqui também, João.
Vamos lá música. Então, vamos ouvir.
Aí, Zanzibar. Para,
Bem, nós ouvimos então, como o Tarcísio já havia falado, é o primeiro tema de abertura do programa, né? Isso foi aqui, ó.
Isso foi em 93, 1993, é muito tempo, né?
É muito tempo.
E essa música teve uma porção de gravações, ela teve mais de 12, 15 gravações. Todo mundo gravou essa música,
sim.
A música é música impactante. Sim. Aí eu fiquei modificando isso ao longo do tempo, né? Ah, tem uma outra gravação do Lobo, tem a Joyce que gravou, e Beto Gismonte, uma opção de gente gravando. Até que há mais ou menos o quê? 4 anos, né, eu recebo de presente César Itaburaí,
sim,
que ouve o programa há muitos anos, e ele me deu de presente, assim, de aniversário, uma música. Uma música que foi gravada especificamente falando no programa.
Sim, sim.
Aí eu falei, gente, essa música não é pra ficar, eu vou tocar como abertura do programa. Então ele simplesmente barrou Edu Lobo do meu programa, o César Itaburaí, mas, com essa música.
E desde então?
Desde então eu uso como tema de abertura, então essa música, que se chama Domingo Brasil, a Canção, por exemplo, né? E é interessante porque ele fala do ponto de vista do ouvinte do programa.
Que bom.
Tá? E foi gravado pelo Heráclito, que é um artista que eu
acompanho. Muito bom, eu gosto
há
muito.
Muitos anos. Já gravou uma música sua.
Heráclito me fez aquela surpresa, cara. Que ele pegou um samba enredo, né?
É.
Deu aquela interpretação quase forçando o bicho.
É,
né?
Ficou muito legal. Heráclito é um artista que eu respeito
eu gosto
pra caramba. Desde aqueles conjuntos iniciais da Jovem Guarda, Infernais.
Sim.
Tocou nos Infernais.
É.
Depois ele teve outros grupos voltados para samba. Também, né? Lembra do, como é que era o nome? Se chamava Linha de Passe.
Linha de Passe.
Linha de Passe. Tinha
uma turma
de Tão no Surto.
Nossa Senhora.
Rodrigo Tristão, Heráclito. Então eu tive esse, assim, um excelente presente, né?
Sim.
Porque agora eu tenho esse tema de abertura exclusivo.
Exclusivo?
Exclusivo. Não é mais o Edu Lobo, com todo respeito, mas é o César que tá por aí, gente.
Vamos ouvir essa música então, Iago?
Vamos lá. Então, a segunda, do Meu Brasil, a Canção.
São 10 horas da manhã, agora que meu domingo vai começar. Vem ouvir o que há de bom no cancioneiro popular. São apenas 2 horas de cultura e que passam tão ligeiras, desfilando no ar a arte musical brasileira. E o som se espalha no ambiente. Vou ficar ligado até o fim. Mas Brasil, e alguém dizendo, então foi assim. Uma voz feminina anuncia, momento instrumental brasileiro. E assim vamos tirando de letra cada joia do nosso cancioneiro. vai começar. Vem ouvir o que há de bom no cancioneiro popular. São apenas duas horas de cultura e que passam tão ligeiras, desfilando no ar a arte musical brasileira. E o som se espalha no ambiente. Vou ficar ligada até o fim. Quero ouvir o Cinetemas Brasil e alguém dizendo: então foi assim. Uma voz feminina anuncia momento instrumental brasileiro. E assim vamos tirando de letra cada joia do nosso cancioneiro.
Bem, meus amigos, estamos de volta. E nós aí ouvimos essa belíssima composição. Um presente, né? Um presente. Maravilhoso.
Eu sou muito grato.
Tarciso, veja bem uma coisa. A gente está conversando aqui, está rolando a música, a gente está conversando aqui em off. O trabalho que dá para fazer. Mas ninguém fica no ar tanto tempo se não for um trabalho verdadeiro, se não for muita paixão misturada com uma pitadinha de insanidade também.
A diferença de persistência para teimosia, né? Eu não sei até que ponto eu sou teimoso ou sou persistente, mas eu gosto muito.
Não, acho que é um pouquinho, tem que ter um pouquinho de cada coisa, né? É uma cozinha brasileira, tem que ter sempre uma coisinha diferente. Mas é um presente muito grande para os ouvintes. E a gente não tem ideia, né, de quantas pessoas, na verdade. Porque tem as pessoas que se manifestam, mas tem aquelas que não se manifestam, só curtem o programa e adoram a música brasileira. E eu aproveito para perguntar para você, para onde está indo a nossa música brasileira, Tarciso, na sua opinião, a essa altura do campeonato, com tanta coisa acontecendo, depois dessa pandemia que virou tudo de ponta cabeça, e essa coisa descartável, como você está vendo?
Olha, eu sou muito otimista, tá? Eu acho que ainda existe muito boa música brasileira, tem muita gente fazendo música boa pra caramba, mas às vezes não está chegando ao grande público, porque mudou a forma de ouvir música, mudou. Sim. Também. Tem muito música vista mais como entretenimento do que mesmo como espetáculo artístico.
Sim.
Eu me lembro de ter visto muito show em assim, teatro. Né, e temporadas de artistas. Elis Regina está numa temporada no Teatro Tal. Ah. Ele ficava 2, 3 meses, 1 ano, às vezes. Agora, quer dizer, show virou um espetáculo de entretenimento, com luzes e tal. Ninguém lembra muito da música.
Sim.
Então, aí, então você vê, tá, esse último sucesso de Anitta, né? Tá, um sucesso mundial.
Exato.
Com a música, então, mas ninguém lembra da música, não lembra da coreografia.
Coreografia.
Que é um negócio diferente para ti. Aí o que, que acontece? Eu acho que, né, a forma de ouvir música mudou, a música é vista como entretenimento, sim, mas tem muita gente fazendo boa música, sim, à espera de apresentar, uhum, à espera de que aquilo se torne público. Eu acho que vamos chegar no equilíbrio.
Sim.
A gente está meio ainda um pouco longe disso. Né? A pandemia atrapalhou muito,
muito
quem vive
muito
de música, né? Porque foi quem primeiro sofreu. Né?
Quer dizer,
aí eu acho que a tendência vai ser retornar.
Sim.
Eu espero, eu sou otimista quanto a isso. Uhum. Até porque tem muita gente boa fazendo música boa. Tem uma turma que estuda, né? A gente passou da época de que a música era vista como um dom, era uma coisa empírica. Temos artistas que saem para estudar, e fazem mestrado, doutorado, vão lá para fora. Tem artistas assim, Bruno Mangueiro, grande violonista.
Grande.
Então, Pedro Alcântara. Né? A gente tem alguns artistas muito bons, músicos excelentes, cantores excelentes, que... A dificuldade é o espaço para mostrar isso.
Exatamente.
É isso que a gente tenta fazer modestamente.
É, lutando,
né? Modestamente virar esse jogo, né? Para mostrar para as pessoas, uhum, né? A música que a gente acha que precisa ser mais ouvida. Aí já me disseram, ah, você faz programa para você. Para você, toca a música que você gosta. Eu falo, sim, eu vou tocar uma música que eu não gosto. Faz sentido. Não faz sentido.
E Iago também apresenta tem... programa. Ah, ele deve ter o mesmo problema na geração dele ali. Mas isso aí é... A gente... Não adianta. A gente vai sofrer esse tipo de pressão. Né? Um cara dele parou na Rua 7 e falou assim... Você falou no programa que você não gosta de pagode. Que você gosta de samba. Eu falei, não, você não prestou atenção no que eu falei. Eu falei uma coisa que Nelson Sargento falou para mim. Pagode, meu irmão. Pagode é uma festa na casa do sambista que pode ter samba ou não. Mas tem, né? Sempre
domingo, tem. Lá na casa do Vavá, tinha um tremendo pagode.
Exatamente.
Elton Medeiros.
Então, Nelson Sargento falava assim, pagode não é gênero musical.
É uma festa.
Pagode é uma festa. É. Agora, o carioca... Aí eu perguntei isso, quem falou foi o filho de Ataúfo Alves Júnior, quando teve no Sábio do Sul Santo. Pagode, o carioca chama o pagode de partido alto. Para mim, ele falou. Para mim é assim. Mas só o carioca tem o direito de chamar, sabe, de pagode. Então no Rio você ouve isso. Mas ó, o cara ficou bronqueado comigo, porque eu falei que eu não gostava de pagode. Eu não gosto de pagode, não, porque eu gosto de festa, né? Eu é que não gosto. Eu acho que samba é uma coisa e pagode é outra. Né?
A minha avó falava com a gente, os meninos brincando lá, fazendo bagunça. Ela, ô menino, aí vocês precisam parar com esse pagode aí.
Essa bagunça. Então,
com essa bagunça.
Essa festa.
Uma festa.
Exatamente.
Uma festa. Agora mudou, né, de nome. Agora, aí que está nesse meio que se chamou de pagode, tem uma turma boa também.
Tem.
Se você procurar,
tem. Mas é porque
tem bons músicos.
É o que ele falou. O bloco do cacique lá, o pessoal. Um pagode, um pagode.
O cacique de Ramos.
Então aquilo lá é um reduto danado, né? É. Aí fazem confusão com o Zeca Pagodinho, né?
Também.
Mas Zeca Pagodinho, ele desfilava numa ala. Tinha a ala do pagode e a ala do pagodinho. Ele era garoto e desfilava na ala do pagodinho. Então, tem uma. Tem que ter muito cuidado com isso aí.
Não, tem... aí, não dá para generalizar.
Martim da Vila falou assim, é tudo parente. Ó, como é que a gente se safa dessa discussão? É tudo parente. É tudo a mesma coisa. Então fica tudo certo.
A base é a mesma.
A base é a mesma. Tassir, então, eu tô vendo aqui, daqui a pouco eu vou dar uma ligada para um desses caras que estão ouvindo a gente aí. E gafes?
Então, olha só.
Fale sobre algumas gafes.
Pois é, a gente tem uma coisa assim, a gente vai fazendo sem ter estudado para isso, né? Sim. Não teve curso, né? Como fazer algum programa de rádio? Então, a minha cultura foi assim, gravar fita para os amigos.
Sim.
Então, a rádio, fazer programa, era uma forma de mostrar a música bacana, que eu acho legal, e chamar atenção para elas. Uma coisa que eu aprendi, foi a palavra desanunciar.
Sim.
Também. Não adianta você falar muito antes da música, porque tem gente que não presta muita atenção.
Exatamente.
Eu falo sobre uma cantora, fulano de tal, lançou um disco assim, uma cantora jovem, lá não sei de onde, não sei o quê, falo algumas coisas sobre ela, tento não falar muito. Tudo bem, começa a tocar, toca o telefone. Ô, Tarcísio, que cantora legal, quem é, hein?
Exatamente.
Eu acabei de falar quem é. Aí eu aprendi
só que a gente depois precisa, que canta, né?
Depois que canta, é preciso também desanunciar.
Exatamente.
Também uma coisa que eu aprendi, eu acho que hoje em dia já não há muito isso, as pessoas gravam a música, né, a partir do rádio.
Sim.
Não tinha internet, como hoje a facilidade, Spotify da vida. Então você consegue hoje qualquer gravação.
Exatamente.
No YouTube e tal. Mas na época, né, as pessoas ficavam escutando. Tudo bem, eu me lembro muito bem de eu assim, tocando Cordas de Aço, uma bela gravação do Melodia, né? Que foi um disco excelente, acompanhado pelo Rafael Rabelo no violão. É uma gravação antológica, a música belíssima, a interpretação bacana, e aquele violão do Rafael, sensacional. Aí, tudo bem, lá pelo meio da música, na hora que, né, abriu o solo do Rafael, entra aquele violão belíssimo, aí eu, tudo bem, abro o microfone e tento falar baixinho, né? Esse belo violão que vocês estão ouvindo é de Rafael Rabelo. E pronto, tocou o telefone. Narciso, eu estava gravando, não fala no meio da música, não. Por favor, foi minha primeira gafe radiofônica, digamos assim. Também aprendi, ó, não fale no meio da música, porque tem gente que grava. Não é mais, mas na época tinha isso. Vamos ouvir essa gravação, vocês vão ver que violão belíssimo, que dá vontade de comentar. Mas eu garanto que eu não vou comentar, né?
Só quis informar.
Eu só quis informar.
Eu quero saber quem é esse violão, né?
Eu queria falar logo, né? Valeu.
É verdade. E...
vamos sim. Essa gravação. Vamos ver. Vamos lá.
Essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ah, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende por que perdi toda a alegria. E no entanto, meu pinho, pode crer, eu adivinho. Aquela mulher até hoje está nos esperando. Solte o teu som da madeira, eu vou ser a companheira. À madrugada iremos pra casa cantando. Essas cordas de aço, esse minúsculo braço. Aquela mulher até hoje está nos esperando. Solte o teu som da madeira, eu vou ser a companheira. À madrugada iremos pra casa cantando.
A música pode até parar, mas o trabalho do governo do Espírito Santo não. Foi assim que conseguimos ser o estado que mais aumentou os investimentos em educação no país. E não foi só isso. Com planejamento e transparência, conseguimos fazer a economia capixaba crescer mais que a do Brasil. E ainda vem muita coisa boa pela frente. Pode confiar. Estado que cresce. Trabalho que não para. Governo do Espírito Santo.
Rádio Espírito Santo. Há mais de 80 anos, a sua companheira de todas as horas.
Em nossas veias, corre diariamente doses de adrenalina, saúde e bem-estar. Os bancos de sangue do Espírito Santo precisam de você. Procure o Hemocentro mais próximo e ajude a salvar vidas. Não basta só treinar. Tem que dar o sangue, literalmente. Acesse e confira os endereços e horários de funcionamento. saúde.es.gov.br/autorização_doadores. Doe sangue. Compartilhe a vida. Uma campanha do Governo do Estado do Espírito Santo.
Espírito Santo.
Rádio Espírito Santo, 1160 AM. A qualquer dia, a qualquer hora. A sua companheira de todas as horas.
O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto.
Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada.
ZYI 202, Rádio Espírito Santo AM 1160. Aqui a música não para.
Estamos apresentando Ensaio Geral, com o melhor da música brasileira.
Só do nada casa, deixa, deixa, deixa.
Bem, meus amigos, 10h40, você está na Rádio Espírito Santo, programa Ensaio Geral, e o especial Sou o Samba de hoje tem um convidado muito especial aqui, que é o Tarcísio Faustino. Está contando as histórias, porque na verdade nós estamos fazendo uma homenagem aqui. Ninguém atinge 1.500 apresentações no programa de rádio se não for extremamente verdadeiro, se não for extremamente apaixonado, se não for extremamente talentoso, se não tiver uma pitada de insanidade. Se não tiver isso, não permanece no ar. Tem que ser verdade. Meu amigo, Tim Maia. Tem uma historinha aí envolvendo Tim Maia. Qual é?
Tim Maia, veja só, ao longo desse tempo, né, esses 29 anos, quer dizer, muitas perdas na música brasileira aconteceram.
Perdas, né? Irreparáveis.
Irreparáveis. E aí, eu fui me sentindo obrigado a cada perda dessa a fazer uma homenagem. Eu chamo de homenagem musical e tudo, mas a gente perdeu nesse tempo todo o quê? Tom Jobim, né? Entre outros, né? Então, olha, quando a pessoa morria na segunda-feira, aquilo, né, de certa forma, eu tinha um tempo de pesquisar. Programa não tinha sábado, internet, é. Programa até no sábado, né? Eu ficava pesquisando e tudo para no domingo. Eu uso muito livro, dicionário, biografia e esse tipo de coisa. Agora não, está mais fácil pesquisar na internet. Aí que tá. Quando alguém morria sábado à tarde, sábado à noite, o Rio, na véspera, assim, de alguma coisa, o Réveillon, Cássia Eller vai e, puxa, morreu. Em cima do Réveillon, aí aquela coisa corre, muda todo o programa, pesquisa tudo de novo e tal. Tudo bem. Tim Maia teve aquele piripá que estava fazendo um show no Niterói, Teatro Niterói, aí, assim, passou mal e foi retirado às pressas, foi hospitalizado. Aí, caramba, Tim Maia vai morrer. Que coisa triste, tá? Mas deixa eu já preparar um especial. Os jornais fazem isso, né?
Sim, claro.
Ali já deixa o necrológico pronto, né? E tal. E eu fui assim, me preparei para a morte do Tim Maia. Fiz uma pesquisa legal, desde ele cantando, bem no início, junto com Elis Regina. Sim. Tem uma gravação fantástica deles dois juntos. E deixei tudo já separadinho. Não tem, que pena, Tim Maia vai morrer, eu tenho que fazer um especial. Aí, tudo bem. Quando foi na sexta-feira, eu abro o jornal e diz assim: médicos anunciam que Tim Maia está se recuperando e certamente até no fim do mês ele deve voltar a cantar. Eu achei isso ótimo, tá? Tudo bem. Então, eu vou aproveitar minha pesquisa com um programa, né, que não vai ser. Eu não vou falar da morte do Tim Maia, eu vou falar da vida. Ah, eu falei, que bom, temos uma boa notícia, os médicos anunciam que aqui, Tim Maia logo vai voltar a cantar, então vamos ouvir Tim Maia hoje no programa, desde o início da história, ele cantando com Elis Regina, as primeiras gravações e tal, tudo aí. Então, aquilo que era para eu fazer quando ele morresse. Aí fiz, o programa ficou legal, caramba, muita gravação bacana.
Demais. Você é muito mais feliz em fazer isso.
E eu feliz de fazer, melhor ainda, né?
É.
Eu, que bom, Tim Maia se recuperou. Terminou meio-dia o programa. À 1 da tarde, o Tim Maia morreu. Comecei a receber ligação. Tarcísio, você agorou o Tim Maia, cara. Você ficou tocando música dele. Que coisa, você matou o Tim Maia. Eu não tenho culpa.
Mas foi uma hora depois.
Depois de acabar o programa. Então, aí veio outro problema. O que fazer no programa seguinte?
Sim.
Então, porque eu tinha de comentar no programa seguinte a morte do Tim Maia. Aí eu fui pesquisar também gente cantando música que ele já tinha gravado. Eu fiz um negócio diferente. Sim. Mas foi um mero concerto de uma gafe, né, que eu realmente cometi, mas inadvertidamente.
Sim,
né?
Sim.
Eu sabia lá que Tim Maia ia morrer logo depois. Eu fiquei com essa fama. Adorei Tim Maia.
E o ouvinte, como seu ouvinte, que é muito fiel, ele cobra, né?
Cobra. Quando morre alguém que eu não faço, um especial.
É isso aí.
Deixei pro outro domingo.
Sim.
Pô, tá, se fulano morreu, você não fez especial pra ele.
Eu também, eu sinto isso na pele.
Eles esperam, né?
Cobra.
Até, alguns me avisam até.
Aqui,
tá sabendo que Tunai morreu? Um monte de gente liga pra mim. Tunai morreu, tem que fazer um especial.
São seus palteiros, né?
Então, são meus palteiros. Vamos ouvir aí?
Vamos ouvir então.
Aqui, Tim Maia, uma música que assim, foi feita também para emissora de rádio, né? Essa música, né? É muito interessante. Leva meu som comigo.
Foi bom eu ficar com você o ano inteiro. Pode crer, foi legal te encontrar. Foi amor. É bom acordar com você quando amanhece o dia. Dá vontade de te agradar, de trazer alegria. Sabor de um sonho eterno.
Bem, meus amigos, 10 horas, 49 minutos. O relógio está correndo muito. Nós ouvimos aí, então, a história de Tarcísio, Tim Maia. O pessoal está gostando desse bate-bola nosso aqui. Quem está ligado é o Dominguinho Carrareto. Manda um abraço para você.
Então, grande abraço, Dominguinho. Sempre ouvindo a gente aí.
É,
tanto
Dominguinho.
No sábado, quanto no domingo.
Né? Dominguinho e Nena, estão lá. Vamos lá. Falando Nena das também. Histórias aí. Tarcísio, é o seguinte... É, Iago, tenta o contato com o Zé Roberto, por favor. Zé Roberto Santos Neves quer fazer uma...
Assim, Zé Roberto é meio que sócio do programa, ele já contribuiu, já participou várias vezes.
Sim. Ele tem carteirinha do seu e do meu.
É, ali, grande Zé Roberto. Os livros dele são muito interessantes, muito bons. Tem um livro que ele conta sobre as entrevistas que ele fez com artistas.
É. É
muito interessante. Ele não mostra apenas a entrevista, ele diz também como
você
ele conseguiu.
Já chegou a ver Zé Roberto tocando bateria? Eu não vi ainda.
Então, eu não.
Eu preciso não. ver. Ele...
Era muito desses conjuntos de rock que eu não acompanhei. Mas, nada contra, mas não acompanhei. Ele está aí?
Então vamos lá. Pois bem. Então nós estamos aqui agora com o Zé Roberto Santos Neves na ponta da linha. E ele vai participar agora, falar com o Tarcísio. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Velasco. Bom dia, ouvintes do Ensaio Geral. E bom dia especialmente aí, parabéns para o Tarcísio Falcini, né?
Sim, bom dia, sócio.
Porque o Tarcísio está atingindo essa marca admirável de 1.500 programas, né? Na Universitária FM, do Domingo Brasil. E realmente todos nós somos admiradores do trabalho do Tarcísio. Eu estou acompanhando aqui o programa, vocês estão de parabéns.
Muito obrigado, Zé Roberto.
Eu, inclusive, Velasco.
Fica à vontade.
Não sei se o Tarcísio se preparou para falar sobre isso, mas eu queria perguntá-lo sobre o livro Caixas de Música. Que ele lançou pela Eduf.
Isso.
Eu tenho esse livro, que ele inclusive me presenteou. São crônicas sobre música muito agradáveis. Assim, o Tarcísio, além de pesquisador de música popular, ele também é um cronista, embora não se reconheça como tal, mas eu reconheço.
Isso é bom.
Tem um texto de cronista, né? Que a crônica justamente se situa nesse limiar entre o jornalismo e a literatura, né? É uma história, uma historinha. No caso, história sobre música.
Você é um contador de história, né, Zé Roberto?
Exatamente.
É um belo contador de história.
Que o Tarcísio tem planos, assim, de reunir um novo trabalho na área literária. Porque eu sei que ele está sempre escrevendo, né? Ele publicou aí no Caderno Pensar. Aliás, fizemos uma parceria bacana ali, eu era o editor do caderno, fui idealizador. E depois, quando eu fui trabalhar com outros setores na área cultural, o Tarcísio assumiu ali o espaço musical ali do caderno, e dessas crônicas resultaram o Caixas de Música, que é um livro que eu gosto muito. Então essa é a minha pergunta para o Tarcísio, se ele tem algum plano de publicar algum outro trabalho.
Então, olha só, muito obrigado aí pela referência elogiosa e tal. Você tem culpa disso, né? Aí você mesmo está reconhecendo aí. Mas não tem uma coisa regular assim, não. Tá? Mas eu ainda espero, sim. Não estou ainda trabalhando nisso especificamente, porque é aquela coisa de tempo, né? Você precisa se organizar para isso. Tenho feito de uma forma mais esporádica. Eu fazia na época que tinha aquele texto para fazer para o jornal, era uma coisa mais obrigatória, né? Também aprendi sobre isso, aquela restrição, tem que ser 4 mil caracteres. Então aí você começa a escrever, aí depois você vê 6 mil. Eu vou ter de cortar aquilo, simplificar, você acaba melhorando o texto, né? Porque tem aquela obrigatoriedade de cumprir aquela meta. Quer dizer, sem essa meta, eu estou juntando de uma forma mais ou menos sem ordem e sem nenhum prazo. Mas eu espero sim algum dia, quem sabe. Né?
Gostei da cobrança dela, Roberto. Gostei disso, hein?
Essa atividade é muito aprazível também, como você interrompeu.
Sim, sim, porque o conhecimento é para ser compartilhado, né?
É.
Velasco e Tarcísio.
Sim.
Então, o Tarcísio tem toda essa vivência, é bom registrar em livro também. E eu concordo com ele, dá muito trabalho.
Ah, sim, tem que revisar aquela coisa toda. Agora, foi bom você ter falado nisso para falar também que esse livro está disponível na internet, né? Assim, de ótimo. Graça. Né? Ali na UFES mesmo, na biblioteca da UFES. Então, ali, se você digitar Caixa de Música Tarcísio Faustini, né, aparece algum determinado link lá, então você baixa o PDF também, se alguém quiser ler, né? Está ali disponível, quer dizer, não é preciso comprar o livro físico, né? Tá, que até já esgotou.
Infelizmente,
achei bacana, já esgotou. Mas está disponível pela internet. É só colocar Caixa de Música, né? Tarcísio Faustini, aparece um link lá. Tem uma área da biblioteca da UFES que você baixa o PDF. É por você ter falado nisso. Muito obrigado, Zé Roberto.
Ah, eu agradeço, até porque eu sou o personagem de um dos capítulos, né?
Claro, mas tem que ser.
Tem. O Tarcísio fala sobre os meus livros na área de música aqui na página 151, né? Colocou o título até o barulho do José Roberto.
Eu sou...
E aí, você poderia falar um pouco de algum personagem aqui do livro, né? Você tem um artigo sobre a Maria Cibele, que nós temos em comum essa admiração pela rainha do rádio do Espírito Santo, né? E também outros textos que você fala sobre Bossa Nova, quer dizer, é um livro, tem um artigo até sobre o Orlando Castro.
Exato, o Orlando. Amigo. Ele fez versão pro inglês de música do Chico Buarque.
É. Que é um negócio inusitado, né?
É, totalmente. A pena que eu não trouxe nenhuma gravação dela. Nenhuma gravação desse CD dele. É muito interessante, sim.
Sim, é um livro com bastante informação. E aí eu queria deixar você à vontade para falar sobre alguns do conteúdo do livro, talvez sobre a Maria Cibele ou algum outro artista também que você queira destacar. E só encerrando aqui minha pergunta, tem um capítulo dedicado ao Vanderbar.
Sim, que foi um espaço para música muito bom aqui de Vitória, né?
É.
Aliás, dois espaços, né? Teve muita coisa boa acontecer ali. Mas sobre Maria Cibele. Então, olha só, eu sempre acompanhei a história de Maria Cibele, ouvi a Rádio Espírito Santo, né? Ali bastante, ela foi a nossa rainha do rádio. Depois participou de alguns assim, festivais e depois eu nunca mais ouvi falar nela. Tudo bem. Mas tem meu amigo Vitor Humberto, né, além de músico, também é pesquisador, né, e ele é muito assim, curioso com isso. Ele tem a página dele no YouTube, que ele filma coisas, às vezes lá em casa. Tem assim, vários artistas que ele já gravou também. Ele já gravou Dorcas, ele já gravou Zé Lopes, ele já gravou várias pessoas. Tem 400 e tantos vídeos no YouTube. Muito interessantes, tá? E ele falou: Tarcísio, então, olha, tá, e Maria Cibele, você sabe por onde anda? Eu falei: não, eu tenho aquele disco dela, só o único disco que ela gravou, mostrei para ele. Ele falou: não, a gente precisa filmar Maria Cibele, também botar no YouTube. Aí saiu procurando, perguntou para Deus e o mundo, ali, assim, descobriu. Cadê a Maria Cibele? Ela está numa casa de repouso, de idoso, lá no norte do estado, numa cidade chamada Ecoporanga. Eu nunca tinha ido lá. Ecoporanga. Tudo bem. Vitor ligou para lá, organizou uma excursão lá. Eu, Eliane, ele, então, ali mais um outro amigo, e falou: olha, vamos lá, deixamos avisado, né, que a gente iria lá. Então, nós fomos lá, chegamos, ela estava toda arrumadinha, né, esperando a gente na cadeira de roda, magrinha, frágil pra caramba, com dificuldade pra se expressar e tudo. O Vitor falou, você quer cantar alguma música pra gente gravar? Ela começou, ele foi, pegou o violão, ela começou, quando o carteiro chegou, nesse tom não tá bom não, ó. Esse tom não tá bom, levanta mais o tom, mas um aumenta o tom. Tá, aí foi, gravou, mas com muita assim, dificuldade para falar. A gente saiu de lá, ela estava muito feliz pela nossa visita, de ter ido lá, né? Abraçou Eliane, falou, você também é cantora, me leva para ver o mar, me leva a Vitória. A gente até pensou, vamos achar uma forma de trazê-la de volta, né, a Vitória. Tudo bem, 30 dias depois ela morreu. A gente ficou muito triste. E essas filmagens que a gente fez, a gente, né, a gente achou melhor não divulgar.
Não divulgar.
Porque já está, deixa as pessoas terem a ideia dela, como ela, né, foi realmente, né? Porque ela já não acertava direito, a letra, não lembrava direito as coisas.
Ela estava com que idade, mais ou menos? Você lembra? Sabe?
Ela tinha mais de 80.
Mais de 80 anos, né?
Tinha bem mais de 80. Eu lembro que a gente ficava perguntando, você lembra de quem? Então, olha, você lembra de Afonso Abreu? Ela falou, sem vergonha. Não sei o que ela quis dizer com isso, não. Mas chamou o Afonso e sem vergonha. Ela cantava legal. Ela cantava legal. Mas o Afonso, ele foi muito importante nesse disco dela e muitos outros, né?
Sim, com certeza.
Temos também sempre lembrado o Afonso.
É.
Então, ela se lembrava com esse carinho, a ponto de falar esse sem vergonha meio que brincalhão, assim. Olha isso aí, Maria Sibeli.
Perfeito. O Velasco, eu até citei a Maria Sibeli justamente para o Tarcísio contar essa história, porque ele relata isso no livro.
Sim, né?
E foi, de fato, uma visita, uma espécie de despedida, né? Assim, porque ela realmente faleceu pouco tempo depois.
Sim.
E outra visita importante que o Vitor Humberto fez, e acredito que o Tarcísio estivesse junto, foi o seu Raul Sampaio, né?
Nossa, Raul Sampaio.
Em Marataízes, não é isso?
Isso, isso. Vamos lá visitar Raul Sampaio. Aí, olha, ele mostrou pra gente, tá, uma música inédita dele, Passa Lá. Né? A música se chama Passa Lá. Aí foi, mostrou, cantou pra gente, o Vitor acompanhou, a gente gravou, depois o Vitor fez a gravação lá em casa, na varanda de casa. Né? Ali somou Zé Lopes, Márcia Chagas, Andréa e Eliane. Então ali também foi gravado lá pro YouTube, né? Tá, está no YouTube. Se você puser Passa Lá, Victor Humberto, então você vê no YouTube essa gravação, que é uma música, né, uma música inédita dele. Tudo bem. Depois a música foi lançada lá em Marataízes.
Sim.
Também a gente
nessa,
leu.
Hã? Sim. Nessa ocasião que ele compôs uma música em homenagem a Augusto Ruski?
Então, sim. Tá, essa música, tá, ele já tinha, mostrou pra gente. Também Ruski, uma música para o Augusto Ruski. O Vitor também providenciou também, tá? Essa gravação com as meninas do Voz também está no YouTube. Então, isso tudo tem na página do Vitor, assim, do YouTube, que é outro trabalho admirável que tem, esse do Vitor Humberto. Só
eu encontrei essa gravação no YouTube do Vitor. Aliás, o Vitor Humberto é uma sugestão aqui, se ele estiver nos ouvindo, para que o Velasco convide o Vitor para participar do ensaio geral, né? Ele tem muita história.
Exatamente.
Ele participou do Sol Samba várias vezes. É, você lembrou bem.
Então, aí lá como músico, né?
Sim,
como músico.
Como músico.
Ele é bom guitarrista, ele faz um estilo Barney Kessel na guitarra, né? Aquela bossa nova, bem...
É, muito bom.
E esse lado pesquisador dele é muito interessante. Até porque ele tem essa obsessão, né? Ele vai e tem quantidade. Tudo bem, para cada gravação dele nesses domingos à tarde, que eu levava a pessoa lá em casa, a gente chamava Jô de Almeida, por exemplo. Foi lá, gravou, tem na página dele. Também a Lizé Lopes, Afonso Abreu, Heráclito, uma porção de gente. Tudo bem, só que ele chegava, né, às 2 horas antes, com mala cheia de equipamento, 4 câmeras. Mixer, não sei o que, tinha tudo organizado para filmar uma qualidade impressionante.
Sim. Também. É, sim, o Vitor é muito organizado.
É.
Tá de parabéns, porque esse canal no YouTube são mais de 1.000 vídeos, não é isso?
Não são 1.000. Não, mas vai chegar lá. 498 vídeos.
Nossa, tem muita coisa.
É muito vídeo. Eu falei, Vitor, agora com a pandemia você parou de fazer, tem que fazer mais dois. Não tem que fazer mais dois, pelo menos chegar no 500. É mesmo, né? Precisamos fazer assim. Então,
1.500
nós temos algumas assim, metas. O Antônio João, que a gente gostaria de fazer também, é um outro João, que a gente queria. Tudo bem. A gente andou procurando o Rose Valentim, descobrimos que ela já morreu. Também adoraria. É, sim, já morreu o Rose Valentim. Mas ela foi cantora da Orquestra Tabajara, Rose Valentim. Né? Temos história, com isso. Mas é isso aí. Obrigado, João Roberto. Muito obrigado.
Ah, nada, imagine. 1.500 programas é, 1.500 não é para qualquer um, não.
É verdade. 1.500
é, Velato.
É, 3 mil horas de
estrada aí.
Exatamente.
Uma estrada respeitável.
Isso aí. Obrigado.
Ok, João Roberto. Quer colocar mais alguma coisa, meu irmão?
Não, já falamos. Eu acho que os ouvintes estão agora ansiosos para ouvir alguma gravação aí.
É, vamos ver qual é a música que ele vai chamar agora.
É, o Tarcísio sempre criterioso, deve estar com...
Não, tem aqui, tem um roteirinho campeão que ele trouxe.
Então, vai ser alguma, o quê? Né? Algumas gafas. Não choveu no dia destinado, dia 7.
Isso.
Então, música 7, por favor.
Né? Obrigado, Zé Roberto, pela participação.
Grande abraço.
Um abraço.
Agradeço.
Então, olha só. Essa história de coisas que dão errado acaba sendo mais interessante do que aquilo que dá certo. Né? Contar coisa que dá certo não tem muita graça, não. Mas o que deu errado, interessante. Então, tem essa lenda de que sempre chove no dia de fato.
Sim.
Aconteceu no ano aí, eu já não lembro qual, que... Aquele dia de finados era exatamente no domingo, né? Aí eu falei, caramba, vai chover então, vai chover. Eu costumo fazer temas assim, ali, achei, pô, que tema legal, pô, chuva, né? Tanta música bonita sobre chuva,
sim,
né? Então vai chover no dia de finados, então vamos ouvir música sobre chuva. Essa época tinha que levar LP para a rádio. Pilha de LP, bom, 25 LP, mixando ao vivo e tal. Aí fui para lá, levei tudo quanto é gravação sobre chuva. Né? Amanheceu o domingo, maior sol. Eu falei, amanhã vai chover, não é possível. Sempre chove o dia de finados. É. Tudo bem, começa o programa às 10 horas da manhã. Não está chovendo ainda não, mas deve chover. Então vamos ouvir só música sobre chuva hoje ao longo do programa todo, porque até meio-dia vai chover. Tudo bem, a cada intervalo eu ia lá fora, olhava nada sol. De chuva, maior sol, então nós escutamos um monte de música sobre chuva, no único domingo de finados que eu me lembro que não choveu. A culpa em mim, então eu consegui fazer com que não chovesse. O Paulo Coelho fala, né, que ele sabia fazer chover. Eu aprendi nesse dia que eu consigo fazer não chover. No dia de final. Vamos ouvir a música Só de Chuva, que é uma das que a gente ouviu lá. Depois eu quero comentar uma outra coisa.
Chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece a Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar.
Bem, meus amigos, 11 horas, 11 minutos. Meu Deus, o relógio está voando. O tempo está voando, o relógio não. E... O relógio não é pombo, né?
Quem está voando é você, né?
Falando bobagem aqui, cara. Bem, nós ouvimos então... Essa história da chuva
sobe
é boa.
Chuva.
Essa história da chuva é boa.
Mas tem mais, né?
Chuva, sim. Ainda tem mais uma outra gravação sobre chuva, sim, que eu acho curioso mostrar também.
Sim. Vai.
Olha só, nesse mesmo programa sobre chuva, onde pesquisando chuva, né? Tem uma música antiga, legal pra caramba, desses excelentes autores da música brasileira, que se chama Tito Madi. Muito legal. Uhum. A música é muito bacana, uma porção de gente gravou, Chove Lá Fora, né? Tudo bem. Só que eu descobri que essa música foi gravada também pelos Platers. De Platers, lembra?
De Platers?
Lembra. Com
aquele grupo, muito bom vocal. É.
Bacana. E esses caras gravaram lá nos Estados Unidos, a música Chove Lá Fora.
É mesmo?
Então, é isso lá pelos anos 50, final dos anos 50. Tá. E ficou muito, assim... É uma curiosidade dessas que eu acho bacana descobrir.
Uhum.
Então, a gente vai escutar então agora isso aí, The Platers cantando It's Raining Outside. Chove lá fora.
Chove lá fora, vamos lá.
Olha que bacana.
Inside, outside, inside, outside. Oh, darling. Let forgiveness win. It's raining outside. Oh, let my arms be torn to hold you near. Near. Your doubting heart must learn. Outside your heart and mine, oh, take me inside. The rain is in my eyes, and my heart cries. Our love dies, our love dies.
inside raining, outside.
Rádio Espírito Santo. Dicas de combate ao mosquito. Outra orientação que deve ser seguida à risca é escolher dias fixos da semana para fazer vistorias e eliminar os criadouros do vetor, pois o ciclo evolutivo do mosquito dura, em média, de 5 a 7 dias. Portanto, se a pessoa elegeu o sábado para fazer a vistoria, ela precisa fazer a limpeza sempre nos sábados. Isso porque se numa semana ela fez a vistoria no sábado e na outra deixou para fazer na segunda-feira, por exemplo, já se passou o período evolutivo e novos mosquitos podem ter surgido. Esta é mais uma dica de saúde da sua Espírito Santo, a sua companheira de todas as horas.
Rádio Espírito Santo, 1160 AM.
A sintonia certa do seu rádio.
O Instituto Luiz Braille do Espírito Santo atua há mais de 60 anos no suporte e inclusão da pessoa com deficiência visual na sociedade. São oferecidas, além de diversas oficinas, atividades esportivas, fisioterapia, práticas de convivência, orientação e mobilidade social. Instituto Luiz Braille do Espírito Santo, um lugar de acolhida e desenvolvimento. Colabore na continuidade deste projeto. Seja um parceiro voluntário. Saiba mais nas redes sociais ou 27-3227. 14:30.
Rádio Espírito Santo.
Rádio Espírito Santo, 1160 AM. Com você e por você. A Espírito Santo está apresentando Ensaio Geral, com o melhor da música brasileira e instrumental.
Ei, meus amigos, 11 horas. 17 minutos. Quem tá na ponta da linha é Tinoco dos Anjos. Tá ciso? Tinoco tá no ar. Sim, fala aí, meu irmão.
Ei, tá ciso?
Opa, ei, Tinoco.
Bom dia, meus ouvintes aí. Ah. A você, Velasco. E meus grandes parabéns por essa feito histórico, né? Que o Domingo Brasil chega
muito
amanhã.
Muito obrigado.
E eu selecionei duas perguntinhas capciosas para você.
Faça.
A primeira é se você não teme ser tombado pelo patrimônio histórico e cultural do Espírito Santo.
Não, que é isso?
E a segunda pergunta, eu estava vendo ontem à noite o início do Festival de Música Internacional em Lollapalooza, e estava perguntando se você encararia estar na plateia de um festival dessa dimensão, dessa superprodução, aquela multidão lá abarrotada e dançando. Como é que você se sentiria se você fosse um espectador de um festival desse tamanho? Então, essas duas perguntinhas para brindar a festa aí, meus parabéns. Espero mais 30 anos de Domingo Brasil.
Isso aí, muito obrigado. 30 dá para fazer sim. Tudo bem, eu vou chegar aos 100 anos, né? 100 e pouco, dá sim. Tranquilo, a gente espera. Sobre esses festivais, tem a ver com isso que eu há pouco estava também falando aqui nessa nossa conversa boa aqui. É, a forma de escutar a música mudou muito, né? Então a música virou mais uma coisa para entretenimento, que eu acho válido, deixa os jovens ir lá, pular, dançar e tudo, mas não é a forma que eu gosto, né? Eu gosto de ver, né, alguém cantando, mas prestando atenção na performance, ver que posição que o guitarrista fez lá, que acorde que ele fez, eu gosto de olhar o cara fazendo. Então você ficar no meio da multidão ali pulando, né, a música não faz diferença, o cara quer simplesmente brincar, dançar, azarar, né? Então eu acho válido também, deixa eles, mas não é como eu gosto de música. Tudo bem. Eu gosto aí sentado com a minha cervejinha, né, ali, né, aqui, vendo quem está fazendo a música ao vivo naquele momento. Então isso, né, assim, decididamente não é para mim, não é de hoje não, nunca foi. Tá? Eu gosto, eu vi muito show, eu vi muito show de assim, teatro, né? Era sensacional. Você fez esse posse no teatro. Você vê Tom Jobim num teatro. Então, você vê no meio de uma multidão, não é muito o que eu gosto de ver. Né? Eu fui ver Paul McCartney lá no Maracanã ainda. Né? A primeira vez que ele veio aqui, eu nem fui a Cariacica. Tá? Eu fui ver Paul McCartney e fiquei, gente, é muito melhor se escutar em casa, você ver num DVD, né, ali no seu ambiente, que ver aquele Paul McCartney. Ele está lá na frente, longe, desse tamaninho assim, escutando mal, aquela barulheira danada, não é a forma que eu gosto de escutar música. Tudo bem, mas tem gente que gosta, então deixa que eles, né, escutem assim. Também respeita a opinião. Você já sabe a dança da Anitta?
Não, você, mas eu vi que ela conquistou um... uma coisa muito importante em termos internacionais.
Está,
né,
fazendo sucesso. Você já sabe dançar daquele jeito? Nem eu.
Nem eu. Eu já passei da idade.
Agora, deixe que as pessoas façam também. É. Não quero proibir isso. Não, quer fazer? Quer fazer? Pai, não acho bonito? Não acho bonito, mas se alguém gosta, tudo bem. Que faça. Né? É isso aí, Tino. Muito obrigado pela participação.
Tá, parabéns aí, tá? Sucesso, como sempre. Tamo junto.
Isso aí.
Parabéns, Velasco.
Valeu, Tino. Obrigado pela participação, meu irmão. Um abraço.
Isso aí.
Tarcísio, é o seguinte. Gravações raras. Você já falou das duas gravações raras ou só de Playtest?
Não, eu falei só nesse de Playtest.
Tem outra, né?
Tem outra, a Aurora. Aliás, mais duas até. Interessantes e tal. Também gravado lá nos Estados Unidos. Eu adoro conjuntos vocais.
Eu também.
Né? Conjuntos vocais sensacionais. E isso tem muito lá nos Estados Unidos, né? Eles têm essa cultura que influenciou. Sim. Influenciou aqui nossos cariocas. Sim. E tal, vieram com essa influência de lá. E tem esse conjunto, assim, feminino, de lá dos anos, o que, 40, 50, que se chama Andrews Sisters. Um conjunto vocal feminino, fez muito sucesso na época, em cinema e tudo. E eu descobri que elas gravaram Aurora.
É, né?
Então, a marchinha carnavalesca, nossa, Aurora. Tudo bem, fizeram uma outra letra, mas falando de Aurora, que veio ao Rio de Janeiro. Ah. E não sei o que. Vamos ouvir Aurora? Você
vê
que curioso que é.
Aurora comes from Rio de Janeiro. She dances in a little street cafe. And when you're down in Rio de Janeiro, here's what you'll hear each Latin lover say. You're a sweetheart in a million. Oh, Aurora. With your manners so Brazilian. Oh, Aurora. When you smile and call me honey. Oh, Aurora, is it me or just my money? Oh, Aurora, I'll buy you this and buy you that if you'll be true to me. I'll even rent a cottage and present you with the key. So if you marry me and be my sweet senora, oh, Aurora. Aurora, with your
Bem, meus amigos, 11 horas e 25 minutos. Olha o tempo, olha a hora. Eu quero agradecer aqui a presença também de Alexandre. Alexandre está aqui no estúdio. Esse menino tem futuro. É brilhante. Vamos conversar com calma. Vamos conversar. Tarcísio Faustini participando aqui do programa Ensaio Geral de hoje, no especial Sou Samba, contando as histórias interessantes da comemoração das 1.500 apresentações do programa dele. Tarcísio, que história é essa aqui de ajudando a vender? A vender minério. Tem mais uma historinha aí. Porque você fala que essas histórias são interessantes, o público gosta de ouvir.
Então, essas coisas realmente. Eu tenho causos pra caramba, né? A gente ao longo desse tempo todo acumula causos.
Sim, sim.
Né? Tudo bem. Eu não sou radialista profissional. Eu trabalhava na Vale, como engenheiro, sim, muitos anos na Vale. Tá? E por conta disso eu ia muito ao Rio. Né? A Vale, até por conta disso, também me ajudou. Havia muito show de música brasileira, né?
Eu ia ao Deixa Rio, eu fazer um parênteses rapidinho aqui também, que Tarcísio, apesar de ele nasceu um pouquinho antes de mim, só Tarcísio muito jovem, formou engenharia e era um excelente. Você dá aula até hoje, né?
Sim,
é um excelente professor. E eu não sei se ele era, se ele é um bom professor, porque é um contador de causa, ou é um contador de causa porque é um bom professor. Depois eu vou perguntar isso para ele.
É, dar aula também é conversar, né?
Já sem disseram dúvida,
isso, né? Já disseram. Não, você não é gosta de dar aula, você gosta de conversar.
Não
eu
é
gosto
fácil.
De conversar.
E não é fácil, porque didática é uma coisa que tem muito professor que pensa que tem e não tem.
É verdade.
Não é?
Eu tive ótimos professores.
Exatamente.
E professores que eu...
Tem aluno que odeia matemática até hoje por ter tido um professor que
exatamente
não tinha didática. Tem isso aí.
Exatamente. Faltou isso.
Mas você...
E ao longo do tempo isso precisou mudar, né? Foi essa...
E você é um excelente contador de causos, um excelente
eu
professor.
Gosto. É isso aí. Eu gosto de causos. Então, mas eu ia muito ao Rio, né? Ali pela Vale, e acabei ficando assim, conhecido lá por ser alguém que tinha muito disco.
Aham.
Tudo bem. Certa vez, aqui me liga o diretor de vendas da Vale.
Sim.
Eu nem tinha muito contato com ele. O cara lá do alto salão. Aí ligou para mim, Tarcísio, olha, eu estou precisando da sua ajuda aqui. Eu pensei, deve ser algum estudo de análise econômica, né? Ah. E tal, que eu fazia muito isso. Ele disse, não, é porque vem uma equipe japonesa aqui que a gente quer agradar. Os caras estão para comprar mais minério. E a gente... que é estar preparando a visita técnica deles aqui, nós vamos levar para conhecer a Vale toda, a ferrovia, só que tem um cara que é o top da empresa, o chefão, apaixonado pela música brasileira. Ah, que legal! Falei, que legal, o que você quer me ajuda? Pensando, o que poderia ser, né? Diz, não, é porque tem uma gravação, tem uma música que esse japonês, ele está pedindo que a gente achar. Então, olha, eu achei que fosse fácil. Eu já fui tudo quanto é loja de disco aqui do Rio e ninguém sabe que diabo de busca é essa. Eu falei, sim, mas que
procurar, o jeito de procurar era esse, né?
É, eu acho, você disse que tem muito disco, tem muita gravação aí, né? E eu não acho que você vai conseguir, mas é porque a gente não sabe nada quase sobre a música.
Uhum.
Ele falou, então, mas como é que eu vou descobrir que música é? Ele ali falou a letra. Não, olha, ele só falou que a música é assim. E cantaria, e cantaria, e cantaria. Só repetia isso. E cantaria.
Cantaria.
É, e cantaria é o mambo da cantareira, do Gordurinha, né?
Exatamente.
E tal, que foi gravado pelo Macalé.
Sim.
É, se chama Mambo da Cantareira.
Sim.
É mesmo? Você tem certeza? Eu tenho. Não tem dúvida. E cantaria.
Essa...
E cantaria. Aí eu fui mandei para ele isso, uma fita pelo Malote da Vale. Diz que o cara ficou feliz, até comprou mais minério por causa disso. Eu falei, caramba, a música brasileira ajudando a vender minério.
Minério.
Que legal, vamos ouvir? Mambo da Cantareira,
com Charles
Macalé.
Tabaco maneno e um jarito de aguardiente. Dame um pouco de dinheiro, maneno, pra que me dê la suerte. Só resolvendo como é que dói. Só resolvendo como é que dói.
trabalhar em Madureira e viaja na Cantareira. Morar em Niterói, só mesmo vendo como é que dói. Só mesmo vendo como é que dói. E trabalhar em Madureira e viaja na Cantareira. E morar em Niterói, é Cantareira.
É Cantareira.
Só tanto viajar, já tô ficando bambu. Já tô com o corpo mole de canseira. Por isso agora resolvi cantar o mambo. Vamos cantar o mambo. Eu cantarei lá. Trabalhar em Madureira e viajar na Cantareira e morar em Niterói. Só mesmo vendo como é que dói. Só mesmo vendo como é que dói. E trabalhar em Madureira e viajar na Cantareira e morar em Niterói. Ei, Cantareira.
Bem, meus amigos, 11 horas 32 minutos. Tarcísio Faustino. Curiosidades musicais.
Sim.
Vamos lá.
Vamos lá. Então, olha só, quando eu comecei a fazer esse programa, Domingo Brasil, né, há 20 e tantos anos, alguma coisa, meu amigo Edson Dias, né, acho que, né, até você deve conhecer, ele fez o programa aqui na rádio.
Sim.
Né, aqui na rádio. Aqui na Rádio Espírito Santo. É, também gosta muito assim, de música brasileira, conhece bastante jazz também e tal. E ele falou comigo assim: Tarcísio, isso não vai durar muito tempo, não. Você não vai aguentar 2 anos. Porque seus assuntos vão acabar. Não tem tanto assunto assim da música brasileira, não aparece assunto novo, coisa nova. E aí, felizmente, o Edson estava enganado quanto a isso. Porque está sempre aparecendo coisa nova, informação. Eu achava que conhecesse bastante sobre Silvia Telles, que é a cantora que eu admiro pra caramba, né? E tem muita história e tal. Ela também morreu muito cedo, ela morreu com 32 anos. Uma das cantoras importantes da nossa história que também morreu cedo. E eu achava que conhecia tudo quanto é gravação dela lá nos Estados Unidos também. E tudo. Só que eu descobri recentemente, lendo um livro da biografia dela, feita, que acabou de sair, se chama Gabriel Gonzaga, o cara que fez o livro. Ele conta algumas coisas que eu não sabia sobre Silvia Telles. Eu não sabia porque faltou prestar atenção. Tudo bem. Olha, tá, eu descobri, através desse livro, que em 50 e alguma coisa, Nat King Cole veio gravar no Brasil. Estava naquela época, todo mundo lembra desse disco, quem acompanhou a música nessa época, né? Ele gravou o disco, um disco apenas cantando em espanhol, depois ele veio aqui para gravar cantando música brasileira. Tá? E esse disco que ele canta, música brasileira, então, a Silvia Telles faz vocal e canta um pedacinho da música junto com ele. Então, vê que coisa interessante. O Nat King Cole cantando uma música que a gente conhece muito, né, que se chama Ninguém Me Ama, que é Ninguém Me Ama, aquele jeito dele falar com aquele sotaque bravo. E entra, né, a Silvia Telles, né, assim, ela cantando meio timidazinha, fazendo vocalize, tudo bem, só que depois ela canta um pedaço da música.
Canta um pedaço.
Um pedaço. Então você reconhece, agora sabendo isso, então você reconhece que é ela. Eu sempre ouvi essa gravação, mas não tinha referência, nunca prestei atenção, foi algum vocal, alguém fez na hora. Então a gente vai escutar Nat King Cole, né, cantando música assim, brasileira, com a Silvia Telles. Olha que coisa interessante. Vamos lá.
Vamos lá.
Ninguém Me Ama.
Música.
ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém, e quem me abraça não me quer bem. Vim pela noite a longa de fracasso em fracasso, e hoje desprendi de tudo, me resta o cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim. Velhice chegando, eu chegando ao fim. Fracasso em fracasso, e hoje descrente de tudo, me resta um cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim. Velhice chegando, eu chegando ao fim. Ninguém me ama, ninguém me quer.
Bem, meus amigos, 11 horas e 38 minutos. Nós ouvimos, então, essa interpretação do Mestre Pincou cantando em português.
Né? Legal, né?
Muito olha bem. Só que está se trouxe essa informação da participação da Silvia Teles. E agora tem o Valdeci Lima, curiosidades.
Valdeci Lima, qual Valdeci é? Lima é uma boa parte aqui da nossa história cultural. Né? Valdeci fez sucesso aqui, né? Antes de ir para o Rio. Ele era, assim, percussionista do conjunto João Virgílio.
Sim.
Então, mas às vezes também cantava, também era vocalista. E ele depois gravou esse disco, né? E a primeira vez que eu escutei, eu falei, bom, interessante, a gente vai escutar Valdeci Lima, só que entra no início, tá, uma voz feminina. Tá, a referência, né, tá, é uma voz feminina, precisa ir na ficha, Hortência. Hortência, não lembrava de nenhuma cantora chamada Hortência. Algum tempo depois, já nada a ver com Valdeci Lima, eu descobri, que descobri é uma coisa que também se sabe, né? É uma coisa que eu descobri algum tempo, assim, depois, os cariocas tiveram uma voz feminina.
É.
Também, no início, ele foi fundado, o conjunto foi fundado por aquela família, Ismael Neto, né? Tudo bem, só que assim, o Ismael Neto morreu cedo também. Era ele quem fazia aquela voz aguda.
Sim.
Eu não sei se a primeira voz,
sim,
terceira, quarta e tal. E entrou, então, a irmã dele. A irmã dele, ela fez parte do conjunto dos cariocas durante algum tempo, sei lá, 5 anos, alguma coisa assim. Aí, a segunda formação.
Sim, a segunda
então,
formação.
Então, que teve, desde 56 até 59, entrou Hortência cantando. Aí, Hortência, esse nome eu lembro de algum lugar. Aí eu fui ver Hortência Araújo, a tal Hortência que canta no disco do Valdeci Lima. Tá? Uma música muito legal, foi um sucesso na época, né? Ali, Que Queres Tu de Mim, né? Que é também do Capixaba Jair Amorim, Paulo Gouveia, né? Tá? E com a participação de Hortência dos Cariocas.
E a mesma cantora.
A mesma cantora. Vamos ouvir, então, Hortência.
Antes, tá, senhor, quero te perguntar uma coisa. O Valdeci tentou carreira fora do estado?
Tentou, né? Foi pro Rio, gravou no Rio, como cantor. Depois acho que ele foi até para fora, ele teve um tempo assim na Argentina. Tá? Aqui, tá, ele fazia parte de um trio, né, que se chamava Os Cancioneiros.
Sim.
Né, era ele, então, Altemar Dutra.
Altemar.
E tinha mais um outro cantor que também cantava com João Vigílio, chamado Ilmar, que é arquiteto em Vitória. Tá? Ele não seguiu carreira musical. Ele mora ali na Ilha do Boi, está sempre por ali, é um amigo, a gente encontra, já participou do meu programa,
já,
né? Ele tem 81, 80 anos, alguma coisa assim, está muito bem conservado e canta pra caramba.
Mesmo,
e o Mar, que era do trio, Os Cancioneiros, que tinha Altemar Dutra e Valdeci Lima, que tem essa gravação dele cantando com Hortência dos Cariocas.
Exatamente. Vamos ouvir então. Vamos lá.
Se tu quiseste assim, que queres tu de mim, que fazes junto a mim? Se tudo está perdido, amor, que mais me podes dar? Se nada tens a dar, que a marca de uma nova dor. Loucura reviver, inútil é se querer o amor que não se tem. Por que voltaste aqui? Estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém. Que pensas tu que eu sou? Se julgas quem dá amor, pedir que não me deixes mais. Não tenho o que pedir, não sei o que pedir, se tudo que desejo é paz. Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu, se tu quiseste assim? Então que queres tu de mim, se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei.
Espírito Santo.
A música pode até parar, mas o trabalho do governo do Espírito Santo não. Foi assim que conseguimos ser o estado que mais aumentou os investimentos em educação no país. E não foi só isso. Com planejamento e transparência, conseguimos fazer a economia capixaba crescer mais que a do Brasil. E ainda vem muita coisa boa pela frente. Pode confiar. Estado que cresce, trabalho que não para. Governo do Espírito Santo.
Acesse e ouça a Rádio Espírito Santo na internet www.rtv.es.gov.br. Rádio Espírito Santo, a sua companheira de todas as horas.
Espírito Santo. O futebol na Rádio do Povo é um verdadeiro show de bola. E neste sábado tem clássico pela última rodada do Capixabão 2022. O Vitória recebe a Desportiva e você vai acompanhar tudo na Espírito Santo, direto do estádio Salvador Costa, a partir das 16h. Narração J. Oliveira, comentários de Rui Monte e reportagens de Jairo Peçanha.
É show de bola!
Rádio Espírito Santo, há mais de 80 anos, líder no esporte.
Espírito Santo.
Oferecimento, Local Veículos, Atacadão dos Colchões e Drogaria Nacional.
Rádio Espírito Santo, 1160 AM, com você e por você.
A gente sabe que tem sons que você lembra até hoje. O som da infância, o som das conquistas.
Mãe, passei!
E é claro, o som da proteção.
Filhão, papai tá vacinado, filhão.
Agora é hora de lembrar das doses de reforço para completar seu esquema vacinal. A vacina é segura, protege a saúde de todos e salva vidas. Pode confiar. Vacine-se. Para a pandemia ficar só na lembrança. Secretaria da Saúde. Governo do Espírito Santo.
ZYI 202. Rádio Espírito Santo 1160 AM. Música, esporte, notícia. A sua companheira de todas as horas.
Estamos apresentando Ensaio Geral. Com o melhor da música brasileira e instrumental.
Bem, meus amigos, 11 horas 47 minutos. Você está na Rádio Espírito Santo, programa Ensaio Geral, especial Sou Samba de hoje, que traz um convidado especialíssimo, Tarcísio Faustino. Meu amigo, e agora? O programa está quase no final, mas tem uma historinha aqui ainda sobre os cariocas.
Então, olha só, continuando com essa história da participação feminina, né, que teve a Hortense, irmã do Severino e Ismael, também participando, tá, eles também gravaram Chega de Saudade, tá, em 59. Há uma certa controvérsia sobre
Severino,
quem gravou
você
primeiro.
Fala da Orquestra Bajara.
Não, Severino, o filho dos cariocas.
Severino, filho dos cariocas. É.
Aí, então, olha só, nessa gravação que eles fizeram, tem essa participação feminina,
sim,
que é uma coisa que a gente até demora para perceber,
uhum,
porque ela faz aquele vocal que antes era feito assim, pelo Ismael Neto, sim, e depois passou a ser feito até o fim dos cariocas, então, ali pelo irmão, Severino, uhum, Filho.
Perfeito.
Então, mas nessa gravação, quem faz esse vocal é Hortência.
Sim.
É essa que a gente ouviu cantando aí.
Com Valdeci.
Isso, com o Valdeci Lima, e, né, a gravação que tem, a Se Chega de Saudade, tá, é de 59. Tem gente que acha que foi feito antes, ninguém sabe exatamente quem fez primeiro, mas nessa gravação, quem está tocando violão é alguém que na época também não era tão conhecido, alguém chamado João Gilberto.
João Gilberto.
Então a gente vai escutar Os Cariocas,
sim,
com a participação da Hortência ainda no conjunto. E tem ao violão João Gilberto. Olha que interessante.
É um doce mesmo. Vamos lá.
Pai, minha tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser. Desliga uma prece. Ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai.
Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca.
Dentro dos meus braços, os abraços vão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem perfil. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Abraços não, de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim.
Eu quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
Bem, meus amigos, 11h52, o programa está chegando ao final, mas tem uma historinha aqui. Essa história do Almirante Negro.
Então, olha só, para falar na história do programa, eu preciso também falar de Eliane Gonzaga. Porque desde 2006, 2007, ela entrou tanto na minha vida quanto no programa.
Sim.
Ela não é só locutora, ela também colabora, assim, pesquisa, ela conhece muito sobre música brasileira. Sim. E também, às vezes, eu peço para ela fazer gravações exclusivas, que nem essa que a gente vai ouvir agora. Porque, olha só, a gente hoje começou falando sobre a censura de uma música que não tinha letra.
Sim.
Tudo bem. Essa música tinha letra um pouco diferente, né, ali da que foi gravada. Porque ela se chamava Almirante Negro. Na época da ditadura, então, você falar de almirante e ainda por cima
negro, não vai passar.
Não vai passar. Aí foi uma novela para conseguir gravar essa música.
Sim.
Tá? De João Bosco e Aldir Blanc.
Ainda mais com essas duas assinaturas. Né?
É. A turma já desconfiava um pouco. Eles tiveram que fazer negociações.
Sim.
Com a censura. Muda a palavra aqui, muda a outra ali. Então saiu a letra que todo mundo conhece. O Mestre Sala dos Mares. Tudo bem, só que eu achei essa letra na internet.
Você achou aqui,
né? A letra original, antes da censura, mas não tem gravação dela. Aí eu fui pedir para a Eliane cantar. Eliane, grava aqui,
que tal,
canta aqui, tudo bem. Ela mesma se acompanhando ao violão. Então, a letra original, que tem, assim, da música Mestre Sala dos Mares, é uma raridade. Porque essa gravação realmente
só você
tem.
Ninguém isso, tem. Né? E tem o privilégio de ser casado com uma das maiores cantoras que nasceu nesse país.
É. Eu concordo com isso.
Sem dúvida. É uma pena.
Sem parcialidade.
Tem coisa que acontece que não tem explicação, mas ela é uma belíssima voz, com certeza.
Então vamos ouvir, assim, nessa belíssima voz, que eu concordo, ali, a minha, assim, parceira, tanto no programa quanto na vida, que se chama Eliane Gonzaga, voz e violão.
Nossa, mas que
então, cantando Almirante Negro.
Uma raridade, então.
A versão, né,
original,
antes da censura.
Antes da censura.
Antes da censura. O Almirante Negro.
Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. É o navegar pelo mar com seu bloco de fragatas. Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Costas dos negros pelas pontas das chibatas, inundando o coração de toda a tripulação.
cachaça, as baleias, glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais.
Bem, meus amigos, 11h56, que pena e que presente. Muito obrigado. Essa gravação da Eliane com essa letra original. Você tirou da cartola essa.
É muito interessante.
É muito interessante. Aí o assunto censura, né? Como dá um programa de 4 horas
para assunto censura
no Brasil.
Dá muitos programas.
Tarcísio, eu quero agradecer muito a sua presença, parabenizar em nome da nossa equipe, em nome da emissora. Esse meu nome, nome do diabo, essa façanha sua, que Deus te dê muita saúde e muita força para você fazer mais 30 anos de programa, porque a música brasileira merece. O tempo é seu para você falar o que você quiser.
Então, olha só, quem agradece sou eu, muito obrigado por essa oportunidade, né? Mas isso não vai sair de graça para você, não. De jeito nenhum. Você tem que ir agora lá no meu programa. Também tem muito tempo que eu te convidei para isso. Desde meu a Deus. TV ainda, lembra que eu fui lá buscar uma gravação, né? Aí, então falei com você, ó, você vai participar do meu programa.
Sim.
Né?
Então, eu convidei você para participar do Som Samba, né?
É, aí eu falei, não, mas você participa do meu. Tá. E então agora eu assim, reitero, você vai participar lá, você vai escolher também músicas que você acha importantes, tá, brasileiras, então você vai comentar. Tudo bem, está feito aqui publicamente esse convite. Agora você não pode mais me enrolar. Não tem como. Muito obrigado aqui por essa oportunidade. Tá? E também aqui pela conversa. Obrigado, Iago, também. É muita competência.
Muita,
eu acho legal isso, vocês terem um operador com essa competência toda na Rádio FM.
Sem
não
Iago,
tem isso
o programa
na Rádio
sai.
FM, a gente faz tudo, a gente só e opera.
Nossa,
né?
Senhora, sem Iago o programa não sai. E aqui é um parceirão, cara, a gente conversa, a gente morre de rir. E ele é um cara que é filho de um grande amigo meu, que morreu precocemente, jornalista, né? E eu fiquei muito surpreso quando encontrei com o Iago, que é um menino de ouro, cara. Gosto muito desse cara.
Isso aí, muito obrigado também.
Pois é, então, meus amigos, essa foi a pequeníssima homenagem do programa Mensagem Geral a esse guerreiro aqui que a gente torce para que ele tenha sempre muita saúde e força para fazer mais 30 anos de programa para nós. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês, desejar um bom final de semana e sábado que vem estaremos de volta, se Deus quiser.
Você acabou de ouvir Ensaio Geral, pela Rádio Espírito Santo, com o melhor da música brasileira e instrumental. Produção e apresentação, Francisco Velasco.